Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. O Boletim de Notícias da Rádio Vaticano, Vatican News. Bom dia. Esse é o Boletim de Notícias da Rádio Vaticano, Vatican News em língua portuguesa, nesta terça-feira, 24 de maio. Nos estúdios, Silvana e José. A tarde desta segunda-feira, dia 23, foi marcada por um encontro reservado entre o Papa Francisco e os bispos da Conferência Episcopal Italiana, a CEI. Segundo um comunicado da sala de imprensa da Santa Sé, a audiência durou cerca de 2 horas na Sala Paulo VI. Representantes de 226 dioceses participaram do encontro no Vaticano, que abriu os trabalhos da 76ª Assembleia Geral, que se realiza no Hotel Hilton, em Roma, com o tema Ouvindo as Narrativas do Povo de Deus, o primeiro discernimento. Quais prioridades estão emergindo para o caminho sinodal? Para esta terça-feira, como informa o site da Conferência Episcopal, prevista a abertura das atividades com uma intervenção do Cardeal Galtiero Bassetti e a eleição da terna que será proposta ao Papa para a nomeação do novo presidente dos bispos italianos. A coletiva de imprensa de encerramento da semana será realizada na sexta-feira, dia 27 de maio. Ontem o Papa recebeu os voluntários da Defesa Civil italianos. Maria Ângela Jaguraba.
O Papa Francisco recebeu em audiência nesta segunda-feira na Sala Clementina, no Vaticano, os voluntários italianos do Sistema Nacional de Defesa Civil. Francisco recordou o trabalho louvável dos voluntários da Defesa Civil, lembrando o bem que fizeram durante a recente pandemia, especialmente nas fases mais agudas.
Vi siete resi disponibili per aiutare le famiglie più fragili. Avete svolto servizi di accompagnamento.
Vocês se colocaram à disposição para ajudar as famílias mais frágeis. Realizaram serviços de acompanhamento e segurança para idosos e pessoas vulneráveis. Ajudaram muitas pessoas que estavam doentes, pobres ou sozinhas em casa. Vocês apoiaram a campanha de vacinação com competência e gratuidade através da ação dos voluntários. Não faltou o seu compromisso com a assistência humanitária e o acolhimento na Itália de refugiados da Ucrânia, especialmente mulheres e crianças que fugiram desta guerra absurda. Obrigada pelo que fizeram e continuem fazendo em silêncio. O bem não faz barulho, mas constrói o mundo. A seguir, o Papa fez uma reflexão sobre a palavra que inspira o trabalho dos voluntários, proteção. Trata-se de uma missão que lembra do bom samaritano do Evangelho. Francisco citou 3 tipos de proteção. A primeira proteção que precisamos é a que nos preserve do isolamento social. É uma maneira muito importante de dar voz à esperança. Segundo o Papa, a recente pandemia permitiu-nos recuperar e valorizar tantos companheiros e companheiras de viagem que no medo reagiram dando a própria vida. Fomos capazes de reconhecer como as nossas vidas são tecidas e sustentadas por pessoas comuns que, sem dúvida, escreveram os acontecimentos decisivos da nossa história compartilhada. Compreenderam que ninguém se salva sozinho.
L'emergenza di questi anni, legate all'accoglienza dei profughi che fuggono da guerre o dei cambiamenti climatici, ricordano.
As emergências desses anos, ligadas ao acolhimento de refugiados que fogem de guerras ou mudanças climáticas, recordam como é importante encontrar alguém que estenda a mão, que ofereça um sorriso, que gaste tempo gratuitamente, que faz sentir em casa. Toda guerra marca uma rendição à capacidade humana de proteger, uma negação do que está escrito nos compromissos solenes das Nações Unidas. Portanto, São Paulo VI, falando na ONU, proclamou: nunca mais a guerra. Repitamos isso hoje diante do que está acontecendo na Ucrânia e protejamos o sonho de paz das pessoas, o direito sagrado dos povos à paz. A segunda proteção de que precisamos é contra os desastres ambientais. Então o Papa recordou um antigo ditado espanhol que diz: Deus perdoa sempre, os homens perdoam de vez em quando e a natureza não perdoa nunca. As mudanças climáticas do nosso tempo multiplicaram os eventos atmosféricos extremos, com consequências dramáticas para as populações civis. A Terra grita. Quando forçamos a mão, a natureza mostra seu rosto cruel e o homem é esmagado, obrigado a gritar seu medo, disse ainda Francisco, recordando que o trabalho da defesa civil foi fundamental em casos de terremotos, testemunhando a vocação de proteger as pessoas afetadas por tais tragédias. Somos chamados a proteger o mundo e não a depredá-lo, frisou o Papa. A terceira proteção vem através da prevenção. Segundo o Pontífice, a prevenção pode ser alcançada envolvendo os diversos sujeitos responsáveis pela administração de um território. Segundo o Papa, é preciso formar as consciências para que os bens comuns não sejam abandonados ou sejam usados apenas em benefício de poucos. É importante educar para a beleza, preservar histórias de vida e tradições, culturas e experiências sociais. Ao fazer isso, vocês se tornam artesãos da esperança, disse ainda o Pontífice. Proteger é, portanto, cuidar, disse o Papa, que a propósito da palavra voluntariado, disse: vocês são voluntários. Encontrei três coisas na Itália que não vi em nenhum outro lugar. Uma dessas três coisas é o forte voluntariado do povo italiano. A forte vocação ao voluntariado é um tesouro, o protejam. É um seu tesouro cultural, o protejam bem. Por fim, incentivou os voluntários da Defesa Civil a continuarem seu trabalho de bem entre os necessitados, de acordo com o testemunho de seu padroeiro, São Pio de Pietrelcina.
Acnur, mais de 100 milhões de pessoas deslocadas do mundo. O número de pessoas deslocadas no mundo subiu para mais de 100 milhões. A cifra referida nesta segunda-feira por Filippo Grandi, Alto Comissário das Nações Unidas para os Refugiados, é impressionante e faz refletir e cria um alarme. É um recorde que nunca deveria ter sido alcançado, disse ele. A incrementar o número, já muito alto, é a guerra na Ucrânia, que em 3 meses de invasão russa e bombardeios causou a fuga de 8 milhões de pessoas dentro do país e 6 milhões, aqueles registrados, que agora são refugiados além fronteira, para escapar das bombas. Esses dados devem servir como um alerta para resolver e prevenir conflitos destrutivos, acabar com a perseguição e enfrentar as causas que forçam pessoas inocentes a fugir de suas casas, disse Filippo. De acordo com novos dados do Acnur, a Agência para os Refugiados da ONU, o número de pessoas deslocadas à força no mundo inteiro já havia aumentado para 90 milhões no final de 2021, impulsionado por novas ondas de violência ou conflitos prolongados em países como Etiópia, Burkina Faso, Myanmar, Nigéria, Afeganistão e República Democrática do Congo. Com mais de 1% da população mundial, o número total de pessoas deslocadas é equivalente ao 14º país mais populoso do mundo. De acordo com um relatório recente do Centro de Monitoramento de Deslocados Internos, este número inclui refugiados e requerentes de asilo, assim como os 53,2 milhões de pessoas deslocadas dentro de suas fronteiras, devido a um conflito. A resposta internacional às pessoas que fogem da guerra na Ucrânia tem sido extraordinariamente positiva, acrescentou Grandi. A compaixão está viva e precisamos de uma mobilização semelhante para todas as crises ao redor do mundo. Mas, em última análise, a ajuda humanitária é um paliativo, não uma cura. Para reverter esta tendência, a única resposta é paz e estabilidade, de modo que pessoas inocentes não sejam forçadas a apostar entre o perigo agudo em casa ou uma fuga e um exílio precários. Em 16 de junho, o Acnur divulgará o seu relatório anual sobre tendências globais, que apresentará um conjunto abrangente de dados globais, regionais e nacionais sobre deslocamento forçado para 2021, bem como atualizações mais limitadas até abril de 2022 e detalhes sobre repatriações e as soluções. Após 2 anos, o Fórum Econômico Mundial de Davos reabriu suas portas no último domingo. Esta é a 50ª edição e a Igreja Católica também está participando das conversações. As conversações de Davos são influenciadas pela superação da pandemia de Covid e pela guerra atual na Ucrânia. Para combater a desigualdade global, na abertura do fórum, a organização Oxfam exigiu uma maior tributação de grandes grupos e dos patrimônios muito grandes. Segundo Oxfam, as consequências da pandemia e do rápido aumento dos preços alimentam a pobreza. Paralelamente às conversações em Davos, nesses dias a Aliança, um fundo de solidariedade global, está organizando fóruns de discussão. No domingo à noite, entre outras coisas, foi discutida a importância da encíclica Laudato Si. Também foi apresentada uma exposição de fotos criada pela escritora italiana Lilia Beltrami. A exposição já poderia ser visitada em fevereiro, sob a colunata da Praça São Pedro. Com as fotos, quisemos chamar a atenção para as injustiças em Bangladesh, disse Beltrami ao Vatican News. As fotos mostram os efeitos concretos estigmatizados por Francisco na encíclica. A secretária executiva das Superioras Gerais, irmã Patricia Murray, salientou em uma entrevista à Rádio Vaticano Vatican News como é importante que as comunidades religiosas também dialoguem com os economistas. Somente se dialogarmos podemos conseguir algo, disse a religiosa, continuando a dizer que realmente aprecia esses diálogos de Davos, porque nesses fóruns de discussão pode-se falar diretamente com os responsáveis. Eles estão muito abertos aos nossos pedidos, disse a irmã Murray. A diretora executiva da Aliança de Solidariedade, Marta Guglielmetti, enfatizou aos nossos microfones que os economistas estão muito interessados na mensagem do Papa Francisco. Em sua encíclica, Francisco, disse Guglielmetti, aponta para problemas concretos e também oferece propostas sobre como superar os desafios atuais. Há muito a ser feito, como também demonstrou o relatório da Oxfam, apresentado em Davos. Em todo o mundo, mais de 250 milhões de pessoas estão em risco de pobreza ou em risco de escorregar da pobreza para a pobreza extrema. Ao saudar a manifestação Escolhemos a Vida, presente na Praça São Pedro neste domingo para o Regina Celli, o Papa recordou que a vida é sagrada e inviolável e não podemos silenciar a voz da consciência. O Papa usou palavras fortes após a oração do Regina Celli, reiterando que não se pode silenciar a consciência diante de ações que ofendem a vida, diante de uma mentalidade que leva a considerá-la como algo a ser disponível a nosso bel prazer. Ele o fez ao saudar a manifestação nacional realizada no sábado em Roma, intitulada Escolhemos a Vida, presente na Praça São Pedro.
Vi ringrazio per il vostro impegno a favore della vita e in difesa dell'obiezione di coscienza.
Agradeço o vosso empenho a favor da vida e em defesa da objeção de consciência, cujo exercício tentamos muitas vezes limitar. Infelizmente, nos últimos anos, houve uma mudança na mentalidade comum e hoje estamos cada vez mais inclinados a pensar que a vida é um bem à nossa total disposição, que podemos optar por manipular, fazer nascer ou morrer a nosso bel prazer, como o resultado exclusivo de uma escolha individual. Francisco recordou também que a vida é uma graça, e isso deve ser sempre levado em conta.
Ricordiamo que a vida é um dono de Deus. Essa sempre sacra e inviolável.
Lembremos-nos que a vida é um dom de Deus. é sempre sagrada e inviolável, e não podemos silenciar a voz da consciência.